Públicos, a comissão especial que analisa aí o projeto que regulamenta o teto remuneratório do setor público vai se reunir nesta terça-feira. A proposta define o que deve e o que não deve ser submetido ao teto remuneratório. Lembrando que esse teto hoje é na casa de R$ 33.700, fixado pela Constituição como sendo o teto dos gastos do salário do servidor, sendo o teto do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão aí que está em debate é justamente o que é, o que não é exatamente salário, quer dizer, o que entra e o que não entra nessa composição do teto, o que poderia aí ser colocado por fora para que se colocasse aí acima, né? E esse debate aqui é realmente muito importante, está sendo feito aí na Câmara dos Deputados. Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Rubens Bueno, do PPS Paranaense. O deputado é o relator desse projeto e vai falar com a gente um pouco a esse respeito. Deputado Rubens Bueno, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, muito obrigado, bom dia a você também.
Pois é, deputado, pelo relatório que o senhor está propondo, né, o que deve e o que não deve ser considerado para efeito de composição desse teto remuneratório? Ou seja, o que poderia extrapolar?
Olha, primeiro é preciso dizer que nós temos uma lista aí extensa, né? Essa lista extensa, ela mostra que há muita distorção na questão do pagamento de ajuda, de benefício aos servidores públicos. E aí é indenizatório, não é remuneratório, não é. Nós estamos discutindo, e devemos fechar esse relatório nesta semana, exatamente sobre isso. Porque a cada momento que você mexe num ponto, você tem desdobramentos em outras carreiras. Então, a preocupação maior é saber como é que nós vamos tratar isso a partir de agora. A discussão toda é dizer, aqui tem uma relação cuja relação você estabelece limites. Um exemplo, né? Auxílio funeral. Por que é que o servidor que ganha R$ 3.000 quando ele falece, o auxílio funeral da família é de R$ 3.000? E por que é que aquele que ganha R$ 30.000 recebe R$ 30.000 de auxílio funeral? Então, tudo isso está sendo colocado um limite, cujo limite não extrapole mais aquilo que nós sempre conveniamos aqui do ponto de vista da justiça e o mínimo de respeito entre os servidores para que haja um teto para tudo isso. Então, nós temos a questão do auxílio moradia, que ficou toda esta celeuma a partir de agosto de 2014, quando o ministro Fux deliberou, através de uma liminar, estender o auxílio moradia para todos. Isso é algo inusitado, né? Saber que alguém mora, tem domicílio naquele local, e de repente ele está recebendo auxílio moradia além daquilo que ele deveria receber. Então, tudo isso é para fazer um comentário apenas. Férias de 60 dias. Por que férias de 60 dias? Quem é que tem férias de 60 dias no Brasil? Férias forense. Quer dizer, você vai juntando e somando, você vai ver que há, de fato, uma grande distorção e que isso provoca para os cofres públicos um dano muito grande. Auxílio moradia, R$ 1.600.000 depois da decisão do ministro Fux.
Agora,
férias... Pois não, Zona.
O senhor está dando alguns exemplos. Auxílio funeral, auxílio moradia. Quando é feito quando sai no contra-cheque, vamos dizer assim, do servidor, todos esses valores, eles não são incluídos. Então, ele tem um valor máximo, vamos dizer, 30 mil de rendimento, mas todos esses auxílios, que às vezes somam 20 mil, estão fora. No final, ele ganha 50 mil. Como é que vai ficar? A gente queria entender como é que fica essa questão. Isso sai do rendimento, fica de fora, porque eles vão continuar recebendo rendimentos excedendo o que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 30.700.
Esse é o teto remuneratório estabelecido pela Constituição. Esse é o teto remuneratório estabelecido pela Constituição para todo o servidor público, né? Então, você não pode, de forma alguma, tratar uns de forma diferente de outros, né? Esse é o principal. Você veja só, se você sai aqui, a Rádio Câmara faz um evento qualquer em São Paulo, né? você vai cobrir esse evento, porque a Câmara pediu que você fosse, convocou, que você fosse cobrir um evento em São Paulo. Quem é que tem que pagar a conta? Do seu salário ou a Câmara tem que pagar do evento? Tá certo? Então quem tem que pagar é a Câmara, que convocou o seu funcionário para ir a São Paulo fazer uma cobertura.
Perfeito.
Sim. Assim para todos. Assim para todos, como é em qualquer empresa particular.
Certo.
Sim, sim.
Né? Então não tem o que justificar. Vai cumprir o trabalho, vai lá, tem o hotel, tem a viagem, a hospedagem, etc. Então, isso aí está claro, né? Fora disso, nós não podemos de forma alguma imaginar que tem outro tipo de situação que seja indenizatória. Um outro caso, o oficial que usa o combustível para poder fazer a intimação, porque está cumprindo um trabalho, uma demanda que a justiça me incumbiu. Então, são coisas bem claras. E nós vamos deixar bem claro isto no projeto para que não haja distorção e que não venha a ser mais um penduricalho de uma receita a mais para poder tirar dos cofres públicos e proveito pessoal.
É porque eu vou dar meu próprio exemplo, deputado. Agora, vou legislar em causa própria aqui, rapidamente.
Claro,
mas
lá.
É porque... Eu, por exemplo, eu sou mineiro, saí de Belo Horizonte para vir para Brasília trabalhar aqui, né? Pela Câmara dos Deputados, onde, enfim, foi aprovado em concurso, etc, etc. Quer dizer, eu tenho que tirar do meu vencimento mensal o dinheiro que eu gasto para poder pagar o meu aluguel, né? Todo mês. Eu, por decisão própria, por decisão minha, eu decidi não comprar apartamento, claro. Morar de aluguel. Moro mais perto, etc, etc, tem essa vantagem. Aí, quer dizer, eu todo mês, esse valor está dentro, quer dizer, está retirado do meu vencimento. Então eu tenho que contar com o meu vencimento menos o valor do aluguel que eu pago todos os meses, o condomínio que eu pago todos os meses, quer dizer... Todo mundo é assim, né? Por que que de algumas pessoas precisa que, além do rendimento, ela receba um adicional para poder pagar o que normalmente o trabalhador tem que tirar do seu salário para pagar, né?
Essa
que é a grande questão, né?
Exatamente, é isso que nós não podemos concordar. Por que férias de 60 dias? Qual é o trabalhador brasileiro, qual é o servidor que tem férias de 60 dias?
Uhum.
Não é?
Uhum.
Então nós temos que ter clareza nisso. Não é a questão de alguém falar, não, porque isso já vem de muito tempo. Um dia desse eu ouvi de uma pessoa aqui graduada em Brasília, não, mas já está incorporado no salário, o auxílio moradia, o que vamos fazer? Eu falei, é simples, é só devolver o que recebeu indevidamente.
Inclusive, vai retroagir?
Não. Não tem como retroagir, né? Eu estou apenas comentando, né? Uma conversa durante um jantar.
Na verdade, assim, essa coisa de muito tempo, quer dizer, tem muita coisa que é tradicional há muito tempo e se pode mudar, por que não se pode mudar?
Evidente. Vocês se lembram do 14º, 15º salário?
Sim, sim.
Tá certo? Pois bem, em fevereiro de 2011, quando chegamos à Câmara, em 14 deputados, nós abrimos mão do 14º, 15º salário para ir à luta para acabar com esse penduricalho, né? Resultado, esses 14... contra 499, conseguiram ao final, depois de 3 anos, vencer a batalha.
Pois é.
Porque era algo que não se justificava. Quando chegamos para votar em plenário, o que é que dizia? Não, mas isso aí já é de tradição, está há muitos anos e coisa parecida. Eu falei, olha, é simples.
Não quer dizer que seja certo.
Vamos dar 14º e 15º salário para os trabalhadores e para os servidores públicos, fica todo mundo igual. Não, mas aí quebra a empresa, quebra a prefeitura, pois então,
quebra o Estado.
Não tem razão nenhuma de nós. Aqui recebemos algo que outros trabalhadores não recebem.
Pois
agora, deputado Rubens Bueno, o senhor falou da Câmara, vamos dar um exemplo da Câmara dos Deputados. A Câmara tem apartamentos funcionais para os deputados e tem o auxílio moradia também para os deputados, muitos são de fora. A pergunta faz, por que que não... E muitos apartamentos funcionais estão... vazios, porque os deputados optam por receber o auxílio. Por que que não restringe o pagamento do auxílio quando não houver apartamento para ele morar, já que muitos estão vazios e eles fazem a opção para receber o auxílio moradia?
Olha, Elisabel, eu há muitos anos, desde lá de 99, quando cheguei aqui, aliás, 91, quando cheguei aqui, eu sempre defendi a tese da venda desses apartamentos.
Uhum.
Se o parlamentar tem a sua residência, como eu em Curitiba, vem a Brasília trabalhar, não vejo nada demais pagar o auxílio como qualquer empresa, como eu falei há pouco. né? Está cumprindo uma demanda. Do outro lado, quando tem apartamento funcional e apartamentos estão fechados, por que não vender esses apartamentos?
Ou por que não ocupar?
Gera uma despesa, né?
Mas ocupar, a pessoa não quer, eu não quero. Então você vende, porque tem uma despesa, como você falou, de manutenção, e isso custa
condomínio.
Caro. Custa caro. Esse é um patrimônio que você pode até negociar com outras instituições da República. Uhum. Não vejo nenhuma razão de ficar algo ali sendo deteriorado no tempo sem uso, né, e pagando auxílio moradia. Uhum. São duas despesas que não se justificam.
Agora, deputado, só pedir um relatório aí ao CJ e ao CNMP, né, Conselho Nacional de Justiça e Conselho do Ministério Público, sobre quais são as verbas indenizatórias que são pagas hoje pelo Poder Judiciário. O senhor recebeu esse relatório, deputado?
Recebi o relatório, né? Nós
e que conclusão que o senhor chegou através dele?
Pois é, mas veja, apenas o do CNJ, que aí a ministra, a presidente Carmen Lúcia, ela fez até uma exposição e eu não pude participar. Depois ficamos de marcar outra reunião e, lamentavelmente, o Supremo entrou nesse sistema aí que não dá mais tempo para nada, porque todo dia tem julgamento e cada vez a gravidade aumentando. Então houve dificuldade nesse período, mas nada também justifica que demoremos mais ou que tenha que esperar aí por isso. Então vamos fazer o relatório independente de qualquer informação, até porque as informações nós já temos, né? Agora consolidou bem, tinha uma última informação da Procuradora-Geral da República que acabou de enviar, então nós estamos já prontos para fazer o relatório. Eu só quero hoje, estou aqui na Câmara agora, fechando os últimos retoques para depois ter uma reunião interna da comissão para nós discutirmos a quatro mãos o relatório.
E pelo relatório do senhor, pelo que o senhor já deu a entender aqui, o senhor está propondo que as férias sejam absolutamente igual de todos os trabalhadores, né? Inclusive essas férias do judiciário.
Sem dúvida. Até porque, para acabar com as férias de 60 dias da magistratura, nós temos que fazer uma PEC, né? Porque, como lá está embutida numa lei complementar, só uma emenda à Constituição que pode alterar. Então nós vamos apresentar a PEC, mas já constando do relatório essa situação.
Pois é, algumas categorias têm alegado que o projeto original traz alguns problemas de constitucionalidade. O senhor identificou algum?
Como é?
Que o projeto original do teto remuneratório, ele traz algumas inconstitucionalidades, segundo algumas associações de categorias, etc. O senhor identificou alguma inconstitucionalidade nessa proposta, nesse projeto?
Olha,
ele está cumprindo cabalmente o que a Constituição está dizendo.
Bom dia. Nós estamos trabalhando exatamente para cumprir aquilo que manda a Constituição. Não há nada de forma alguma que está sendo aqui agora discutido que vá desatender a Constituição. Até porque, mesmo atendendo, sempre se busca uma forma mágica, né, de buscar uma saída, como aconteceu com essa liminar do auxílio moradia para toda a magistratura brasileira, que, como consequência, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública.
Perfeito. Deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí do teto remuneratório dos servidores, do serviço público, a questão aí da regulamentação dessa questão. Deputado, vamos continuar aí acompanhando o debate. Só tem expectativa, então, da votação desse relatório, a entrega desse relatório ainda essa semana, né?
Eu quero concluir o relatório, né? Concluído o relatório, aí nós vamos chamar a comissão, convocar, publicar o relatório para depois. Aí tem aquele pedido de vista, que faz parte do regimento, mas eu quero ver se até a semana que vem eu apresento o relatório.
Maravilha. Deputado Rubens Bueno, muito obrigado aí por participar com a gente, grande abraço, sucesso aí na continuidade dos trabalhos e até a próxima oportunidade para a gente continuar acompanhando esse tema aí. Grande abraço.
Muito obrigado, um bom dia a vocês.